51 da ordem, é o recurso ordinário 509, dígito 05, relator desembargador João Leite, sustentação oral pelo recorrente reclamante, o advogado Victor Fábio Alves Souza.
Silva,
desculpa. Fábio Alves.
Estou apenas passando o provimento para excluir a condenação em horários advocatícios sucumbenciais.
Eu vou sustentar, está desfavorável no restante dos pedidos. Posso começar?
Com a palavra.
Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, doutor Pedro Inácio, a quem eu peço venha para cumprimentar os demais componentes desta corte. Doutora Virgínia, procuradora do trabalho, servento antes, advogados e estudantes presentes. A lide, a reclamatória, doutor João Leite, ela versa sobre o reconhecimento de vínculo empregatício desse motorista durante o período de 2015 a 2018. É muito bom lembrar que nós, nosso escritório está patrocinando, salvo engano, 8 ações dessa mesma natureza. Interessante que 6 foram procedentes e 2 foi improcedentes. O nosso recurso visando a procedência do pedido. Vejam só, doutor João, doutor Pedro e doutor Catão. Reclamante foi contratado, no nosso entender, como motorista, nos moldes da CLT, artigo 2 e 3º da CLT. Ele teria, doutor João, que comparecer todos os dias, doutor Catão. Todo santo dia tem que comparecer. Trabalhava na Localiza, ele teria, recebia por dia uma diária de R$50, ele teria que lavar carros, fazer transporte de clientes, que fazia locação. Se algum cliente quebrasse ou o carro houvesse uma danificação durante aquele trajeto que foi acertado entre a locadora e o cliente, ele teria por obrigação de ir lá para fazer a troca do veículo, ficava responsável sobre aquela situação. A Localiza veio a juíza e disse que realmente ele trabalhava não nos moldes da CLT, ele teria que comparecer de forma esporádica, mas não foi bem assim que a testemunha comprovou, e a prova emprestada, doutor João, converge no sentido da subordinação, que é a rainha da questão da assinatura da CTPS. A testemunha, o senhor Gideon Ferreira dos Santos, deixou muito bem claro e cristalino como era o dia a dia desse motorista que trabalhava nos moldes da CLT, que ele disse no seu depoimento que trabalhou para reclamada por 2 anos como motorista sem a CTPS registrada, que faz teste denominado Piau, mas não chegou a ser contratado como trabalhava, como empregado. Trabalhava de segunda a sexta em horário comercial, desempenhava as seguintes atividades: abastecia o carro, levava para a seguradora e também atendia os contratos do cliente, que normalmente ficava responsável para ajudar na oficina. Mais adiante ele disse que iniciava sua jornada às 8 e dependendo de quem era ele quem lavava, ficava no local, porque trabalhava para a reclamada por demanda, mas todos os dias teria que comparecer no horário mencionado. Recebia R$50 por diária, que recebia os valores a cada 15 dias. Você veja que ele recebia, ele não recebia por diária, ele recebia a cada 15 dias, que dava um total de R$ 1.200 por mês. Tanto é verdade, doutor João, que agora a Localiza não trabalha dessa forma, contratou uma empresa denominada Chofé, que fez contrato agora e assinou todos os motoristas. Agora ela trabalha nesses moldes. A prova emprestada que nós colacionamos do processo 379/18/2019 da segunda vara e 490/75/2019 da décima vara, que teve a procedência total daqueles pedidos, converge no sentido que realmente ele deveria ser contratado nos moldes da CLT. E o preposto naquela ocasião disse o seguinte, que a reclamada lavava os carros, a revisão da oficina, que o reclamante não podia se fazer substituir. E que dessa empresa, a forma de prestação de serviço, a empregadora terceirizada, a Chofé, que trabalha de forma idêntica, que a reclamada tem por volta de 800 a 1.200 carros. Ou seja, A empresa não tem um motorista, doutor João, de carteira assinada. Ela fazia, no entender dela, essa posição de freelance, mas, no entender da parte obreira, convergiu no sentido de comprovar que realmente existia a subordinação, estava presente. E ele recebia, volto a dizer, não recebia por diário, recebia duas vezes por mês, por volta de R$ 1.200, que dá mais ou menos 26 dias trabalhados no mês. Por essas razões, requer o provimento neste particular, dando a assinatura da carteira e, consequentemente, as verbas rescisórias durante de 2015 a 2018. Essas são as razões da parte reclamante.
É a discussão diz respeito quanto ao reconhecimento ou não do vínculo empregatício. E, claro que o ônus da prova passa de alguma forma pelo reclamante e também a própria empresa. Mas o que chama atenção é a testemunha trazida pelo reclamante, o senhor Gideon Ferreira dos Santos, que, em que pese a alegar que fazia a mesma atividade do reclamante, reconhece que passava na empresa porque morava perto e era no caminho para deixar sua esposa, que acontecia de ficar alguns dias sem trabalhar, aguardando o contato da empresa, e que havia em torno de 12 pessoas trabalhando como autônoma, e dentre eles estava o reclamante, que trabalhava da mesma forma que ele, né? E que recebiam essa diária, que era paga quinzenalmente, né, nesse sentido. A ideia é que, infelizmente, não ficou, ao meu ver, realmente, como diz a sentença, bem elaborada pela magistrada, há uma prova efetiva do vínculo empregatício pela questão da eventualidade, da não eventualidade. Mas reconheço que é possível, sim, que essa questão de que houve a terceirização agora com essa empresa chofer, não sei se esse documento, essa prova está...
A própria defesa da empresa fala sobre isso. Na,
o depósito preposto, né?
A própria defesa e o próprio documento falam sobre isso. E agora tem a empresa chofer que assinam todos os empregados.
Doutor João, posso
realizar mediante uma programação que é o final da empresa. Pois não, doutor Pedro?
Olha, eu fui aqui olhar também, eu penso que é vínculo mesmo. É a atividade fim. Tem um voto do ministro Aloísio, no caso do lavador de carros em Belo Horizonte, que reconhece o vínculo, que a atividade dele, ele podia fazer, aqui o preposto esclarece o serviço que ele fazia. No voto do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro, além de falar sobre a pessoalidade, a onerosidade, vai além a dizer que tratava-se da atividade fim. E é fato, para quem conhece aí a localiza, não sei se alguém aqui dos senhores, dos colegas, que se já estiveram lá na localiza ou em qualquer outro lugar que precisou de um veículo, aquele pessoal que trabalha ali, seja autônomo, eu nunca perguntei, nem me caberia fazer isso, mas é um tipo de ação até que me surpreende de entender que aquilo, o pessoal era autônomo, mas de autônomo, sinceramente,
Não seria nem autônomo, na realidade é a questão mais ligada à eventualidade.
Eu entendo pelo vínculo empregatício, eu acho que
é uma espécie de freelancer, como eles chamam, né?
Porque numa cidade como essa, em que a demanda é muito grande, em que o turismo aqui é o ano inteiro, numa cidade dessa, é muito raro de que uma pessoa que trabalha nessas condições vá lá de vez em quando. Então, eu penso que até mesmo, como diz o preposto, diz que eram 3 vezes por semana, mais ou menos, no interrogatório.
A empresa, o preposto disse que a empresa tinha um quadro de motoristas.
Ela não tem quadro de motoristas. Ela não tem. Aqui essa empresa agora, a chofer, doutor João, que agora tem, a partir agora desse ano começou, a chofer, assinar a carteira de todo mundo, aí ela trabalha sob demanda. Chofer agora, mas anteriormente não tem.
Eu vou pedir prorrogação de bicho para dar uma reanalisada nessa questão aí, fática.
esses dois processos que eu fiz menção, ela já tem a sentença. É idêntico, os casos são idênticos, são todos idênticos. Até porque era a mesma natureza.